os convidados possam entrar para assistir aos trabalhos do dia de hoje. Estamos na sessão 102 desta legislatura, que será também a última. É uma sessão que decorre no dia 19 de março, dia do pai, e portanto permita uma menção especial àqueles que são pais, mas também uma menção a todos, porque somos filhos e filhas de alguém. Vou passar a palavra ao Sr. Secretário para ler dois pareceres da Comissão de Transparência, que a seguir teremos que votar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, o despejo número 13.711/22, 2022. O parecer é no sentido de autorizar o Sr. Deputado Jorge Manuel de Valsacina Galveias Rodrigues a prestar depoimento presencialmente como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Senhores Deputados, vamos agora ter uma votação. Peço então a vossa atenção. A votação deste parecer que o Sr. Secretário acabou de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos à leitura do segundo parecer da 14ª Comissão.
Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, inquérito número 2103/24, o parecer é no sentido de não autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Joana Rodrigues de Mortágua no âmbito dos autos em referência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos votar este parecer. Quem vota contra? Partido Chega. Quem se abstém? Aprovado com os votos das restantes bancadas dos grupos parlamentares. Vamos então entrar na nossa ordem de trabalhos de hoje. Temos um ponto. Senhores Deputados, pedia só então que dessem condições para que possamos entrar na nossa ordem de trabalhos. Debate preparatório do Conselho Europeu. Vai começar com uma intervenção do Governo e, portanto, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, que terá até 8 minutos para a intervenção inicial deste debate. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como sabem, este Conselho Europeu será a primeira reunião ordinária do Conselho em 2025, visto que a anterior, que se realizou no dia passado, 6 de março, teve um caráter extraordinário e foi exclusivamente dedicada às matérias da defesa e do apoio à Ucrânia. E esses temas continuarão na agenda desta reunião. Desde logo, relativamente à Ucrânia, serão naturalmente abordados os desenvolvimentos mais recentes. Todos sabemos que estamos numa altura crítica, uma altura em que foi anunciado um cessar-fogo parcial aplicado às infraestruturas energéticas e que, não sendo a situação desejável, é ainda assim um primeiro sinal positivo que vamos aguardar para ver como evolui, visto que ainda me parece e nos parece cedo para tirar grandes ilações. Não há dúvida também que há um consenso muito alargado no seio da União de que um processo de paz para a Ucrânia e para este conflito tem de envolver a Ucrânia, tem de envolver a União Europeia para poder compaginar uma paz justa e duradoura no respeito pela soberania da Ucrânia e no respeito pela aplicação do direito internacional. Sabemos também que têm vindo a ser debatidas e analisadas várias formulações deste processo em formatos também eles alargados, não só com a participação de parceiros da União Europeia e mesmo da Aliança Transatlântica, como outros, como ainda aconteceu no passado sábado, numa reunião promovida pelo Reino Unido e pela França e na qual participaram, entre outros, a Austrália, a Nova Zelândia para além, naturalmente, de parceiros da NATO, como o Canadá ou a Turquia. Do ponto de vista da defesa, será dado prosseguimento ao debate que já foi encetado em reuniões anteriores, agora à luz do livro branco sobre o futuro da defesa europeia, que hoje mesmo a Comissão apresentou e que amanhã será também alvo de um debate mais alargado no seio do Conselho. Conselho que se dedicará também a uma avaliação do sistema multilateral, com a participação especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres. Sabemos que o nosso momento em termos de valorização do multilateralismo é problemático. Sabemos que é necessário fortalecer as organizações internacionais à cabeça das quais as Nações Unidas, porque só isso poderá promover o respeito pelo direito internacional, pelo direito humanitário, pela salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos. Mas, senhoras e senhores deputados, é nossa convicção, é minha convicção, que sendo estas matérias muito relevantes, sobre as quais tem vindo a incidir o debate no seio da União Europeia, aquilo que vai verdadeiramente estar no centro, mais uma vez, da atenção do Conselho e que é nevrálgico no desafio que temos diante de nós, porque é a partir da competitividade da nossa economia que se vai projetar também toda a dinâmica do quadro geopolítico e mesmo da repercussão na qualidade de vida dos cidadãos, na dinâmica dos Estados-membros. É a partir da economia que também se vai projetar o desenvolvimento da área da defesa, da área da segurança, da dissuasão, da nova ordem internacional e europeia, que, do nosso ponto de vista, nós nos devemos, de facto, concentrar. A Europa não pode perder tempo. A Europa tem de ser rápida, a Europa tem de ser eficiente, a Europa tem de responder de maneira a ter políticas que promovam um crescimento coeso de todo o seu espaço, de modo a poder afirmar-se no contexto internacional como um bloco comercial competitivo, com capacidade produtiva, com capacidade de poder ombrear com os outros blocos comerciais na conquista de mercado, na conquista de capacidade, de vanguarda, de inovação, de conhecimento, de desenvolvimento de novas tecnologias, de capacidade de não ficar para trás na agenda de transformação económica que hoje nós sentimos e verificamos um pouco por todo o mundo. E para isso há desafios que são muito prementes, que são debatidos há vários anos, mas que têm de ser vencidos e ultrapassados. O primeiro é o da simplificação, nem mais nem menos do que um desafio que nos diz muito também a nós, portugueses. Nós precisamos de uma economia, precisamos de uma relação entre os cidadãos, as empresas e a administração menos complexa e, por via disso, mais indutora de capacidade transformadora. Nós não podemos ombrear no mercado internacional com outras geografias onde as exigências e a complexidade são menores, e por via disso os processos produtivos são mais ágeis e tornam a capacidade produtiva mais eficiente. Nós temos mesmo de ser mais eficazes e temos de começar no plano europeu e depois temos também de concretizar isso no plano nacional. Uma segunda prioridade na área energética. A Europa não pode ficar a lamuriar-se, como tem acontecido ao longo dos últimos anos, a queixar-se de ter pouca autonomia, a queixar-se de ter um custo energético que é 4-5 vezes superior a outros blocos comerciais, em particular o americano, e não fazer nada por isso. E parece que continua tudo na mesma e nós não conseguimos explorar a capacidade produtiva que temos dentro de nós e nós, portugueses, nós ibéricos, que o digamos, porque continuamos a não aproveitar os nossos recursos porque não estamos devidamente ligados a uma rede europeia, com isso podendo usufruir daquilo que mais eficientemente se possa produzir no centro e no norte da Europa, mas com isso também não podendo disponibilizar ao centro e ao norte da Europa aquilo que nós podemos produzir, nomeadamente através do investimento que fomos capazes de fazer nos últimos anos nas energias renováveis. E depois, a famigerada união das poupanças, a união bancária, a união financeira, como trave mestra de uma capacidade de financiamento superior da nossa economia. Não podemos assistir também impávidos e serenos a que as poupanças europeias ajudem o dinamismo económico, por exemplo, dos Estados Unidos da América, em vez de ajudarem o financiamento das pequenas e médias empresas europeias para poderem ser mais competitivas, terem um mecanismo de financiamento que seja mais vantajoso para poderem, com isso, também ombrear no mercado internacional. Por isso, eu termino dizendo, senhoras e senhores deputados, nesta altura, competitividade significa também melhor posicionamento geopolítico e também vencer desafios como o...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de entrarmos na fase dos pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, fazer referência à presença na tribuna do Corpo Diplomático de uma delegação de deputados do Verkhovna Rada, do Parlamento Ucraniano, todos integrantes do Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal, acompanhados também da Sra. Embaixadora da Ucrânia. Sejam muito bem-vindos à Casa da Democracia. O primeiro grupo parlamentar a fazer pedido de esclarecimento será o grupo parlamentar do PSD. Terá esse período dividido entre dois senhores deputados e depois, no final, o senhor Primeiro-Ministro irá responder. E iremos proceder assim com todos os grupos parlamentares. Portanto, o PSD, o primeiro pedido de esclarecimento será do senhor deputado Paulo Muniz. Tem até 8 minutos para o efeito, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, começo pela sua parte final da sua intervenção e que se prende com o posicionamento da nossa relação transatlântica e a nossa relação em particular com os Estados Unidos, que faz de Portugal e de si em particular um interlocutor privilegiado no quadro dos decisores da União Europeia. Aliás, a sua serenidade, a segurança da sua visão em relação também aos Estados Unidos é motivo de orgulho para Portugal e é motivo também de regozijo no quadro dos seus pares no Conselho. Queria-lhe perguntar também se nesta linha aquilo que é a nossa relação atlântica, euroatlântica, que os Açores e a Madeira nos projetam como nenhum outro país da União Europeia, se é através também desta relação centenária, histórica com os Estados Unidos, que nós devemos abandonar aqueles que defendem aquela visão radical de que, por termos uma administração temporária, devemos cortar laços que nos prejudicariam ademais quando não tivemos tempo para nos preparar para esta substituição. E, portanto, para a Ucrânia parece-nos muito importante a continuidade, como parece ser o caso do apoio dos Estados Unidos, e queria, Sr. Primeiro-Ministro, que nos reconfirmasse a sua defesa dos interesses de Portugal, inteligentemente, a par da defesa intransigente dos valores europeus no que a Ucrânia diz respeito. A minha segunda pergunta, a segunda intervenção, tem a ver com aquilo que são, ou com aquilo que é, o programa Rearmar Europa. Nós, através daquilo que foi a pronúncia da senhora Presidente da Comissão, todos já sabíamos que temos que ter uma posição soberana, de força, de autonomia na nossa defesa e na nossa segurança coletiva. E isto significa que há a assunção da necessidade de 800 mil milhões de euros a 4 anos para fazer face a esses investimentos e há uma opção política de utilização daquilo que é a política e de fundos de coesão para este efeito.